Secretária Carla Beatriz Turmina, de Gestão e Finanças, está aqui. Agradecemos a sua presença por ter aceito o nosso convite para participar desta série de entrevistas. Secretária, com o meu bom dia, também já vai a primeira questão. Como a secretária encontrou a Secretaria de Finanças em termos de organização e estrutura física e de pessoal?
Bom dia, Rogério. Bom dia, Dizzy. Bom dia, ouvintes. Primeiramente, Rogério e Dizzy, se me permitem, eu gostaria de falar brevemente sobre a minha escolha para atuar como secretária de Gestão Pública e Finanças. Durante 10 anos, de 2005 a 2014, o meu pai, Lídio Turmina, exerceu essa função no município de Palmeira. Digo que não foi apenas pela graduação em Economia e Ciências Contábeis e vasta experiência no Exército como chefe de tesouraria que ele cumpriu suas atribuições com muita competência, mas principalmente pelo caráter íntegro. Então, quando o Altamir me convidou, ele falou sobre a confiança no trabalho do seu Lídio, né, estendendo a mim essa confiança, a qual me comprometo a corresponder, trabalhando em prol do município de Palmeira com a mesma dedicação. Então, obrigada pela oportunidade de falar um pouco do meu pai, que está nos ouvindo agora. Agora, respondendo a sua pergunta, Rogério, esse início de ano, a gente observou muitas situações, né? Posso dizer financeiramente que o município apresentou um superávit de 20 milhões, né? Que o superávit, o que ocorre? É quando um governo ou empresa, né, gasta menos do que arrecada durante um determinado período. No caso, referente ao exercício de 2024. Tá? Então, 20 milhões foi constatado de superávit pelo Departamento de Contabilidade. Então, com a entrada das receitas de 2025, hoje temos um valor em caixa de 43 milhões. Contudo, né, está sendo processada a folha de pagamento, despesas importantes da saúde, que serão quitadas e irão diminuir esse valor. Mas, no geral, está tudo sob controle, a evolução da receita e da despesa é acompanhada diariamente pelas equipes de tributação, de dívida ativa e contabilidade, que, por sinal, são excelentes, compostas de pessoas altamente capacitadas.
Secretária, bom dia. Seja muito bem-vinda aos estúdios da Comunitária. Um abraço para o seu Lídio, que está nos ouvindo também. Secretária, nós sabemos que você possui muita experiência na área administrativa, contábil, de direito, já foi controladora geral, já advogou por um tempo. Conte para o nosso ouvinte quem é Carla Turmina, um pouquinho do seu currículo.
Então, bom dia, Dizzy. Essa atuação que eu tive na prefeitura por 13 anos me deu uma bagagem muito boa, até porque eu atuei em diversos setores, né? Então, a gente tem um pouquinho de propriedade do geral, né? Então, essa questão financeira e orçamentária, que é muito importante para a pasta que eu estou hoje, né? Me dá um certo conforto, porque, né, eu consigo tomar decisões, né, importantes e com certeza do que eu estou fazendo, né?
Secretária, o orçamento geral do município para este ano de 2025 é estimado em 283 milhões de reais. É claro que isso envolve Câmara Municipal, Regime Próprio de Previdência Social, Instituto Municipal de Assistência à Saúde de Palmeira, o IMASP, né? E para a Prefeitura, para o Poder Executivo, o que cabe do orçamento, como já conversamos aqui anteriormente, 225 milhões de reais. Esse recurso, secretária, para que os nossos ouvintes entendam também, vem de onde?
Olha, Rogério, a arrecadação ela é composta de muitos tributos, né? IPTU, parte de IPVA, o setor da arrecadação tem feito um trabalho excepcional com respeito a essas arrecadações, ISS. Tem o recente criado Departamento de Dívida Ativa, que eles apresentaram números excelentes, comparando, né, a arrecadação anterior. Então, esse é um trabalho dos servidores, né, concursados que estão lá e que têm feito um trabalho de excelência, realmente, em prol da arrecadação municipal, que reflete, né, nesses 225 milhões previstos para esse ano, né? Temos ainda uma boa expectativa de recebimento de muitos recursos provenientes de projetos também, né, correspondente a diversos segmentos, como obras, cultura, turismo. E já nesse primeiro mês de mandato, eu observo que as equipes, né, de todas as secretarias estão se dedicando a angariar recursos governamentais, né, para atender demandas não apenas pontuais, mas ações assim para o crescimento coordenado da cidade, embelezamento, bem-estar dos munícipes, né? E também o prefeito Altamir já anunciou previsão de recebimento de numerários por meio de emendas parlamentares, né? Que serão noticiadas na medida que forem sendo formalizadas.
Essa receita do município, né? Vamos tomar esses 225 milhões como a receita. Uma boa parte dela vai para o pagamento de pessoal. E existe uma lei, que a Lei de Responsabilidade Fiscal, que limita o gasto com o pessoal do serviço público. Em Palmeira, o limite está próximo ou ainda ele está distante do que é colocado pela lei?
Rogério, o limite de índice com o pessoal está bem favorável. Estava em 43 milhões, né? Por cento. E a previsão agora, com o reajuste, né, o reajuste por perda inflacionária, né, pelo INPC, ele vai dar um acréscimo para 47%, o que ainda é considerado muito bom, né, em vista ao limite de alerta, né, e o limite constitucional em si.
Só aproveitando, secretária, recebendo aqui também um questionamento de ouvinte, se a reposição da inflação, né, que é o reajuste, vai ser dado agora no mês de janeiro?
Não, a partir de fevereiro. Ele está sendo processado ainda, né? Então demanda alguns expedientes e daí vai compor a folha de fevereiro, a partir de fevereiro.
Secretária, eu quero falar um pouquinho sobre a estrutura administrativa. Na gestão passada do prefeito Sérgio Beliche, ele reuniu e diminuiu o número de secretarias em nome de uma suposta economia. Economia que a população não sabe de quanto foi nem para onde foi, né? Como fica a estrutura administrativa no futuro, né? Nós sabemos que você hoje é secretária de Finanças e Gestão, que são áreas separadas, né? O ex-prefeito também fez junções escabrosas, como obras, indústria e comércio, esporte e educação. Vai ser fragmentada essa estrutura e a senhora vai seguir com a gestão e finanças? Como segue a estrutura para o ano que vem?
Diz, por sinal, iniciaremos hoje os debates para apresentar a nova estrutura organizacional da administração. Tá? A ideia é dividir algumas secretarias e suprimir outras para organizar melhor os expedientes, né? Facilitar os trabalhos e receber recursos de forma mais pontual. Assim, a novidade será o departamento da Casa Animal, que será de grande relevância, né, para suprir aí os anseios da população, especialmente, né, quanto aos animais abandonados, castrações, situações de maus tratos, enfim, né, dá todo o suporte que a causa animal demanda. Mas sendo mais específica, a ideia seria realmente unir as secretarias de desenvolvimento urbano e rural, né, que foi verificado que realmente por questões de logísticas, maquinários, elas funcionam melhor juntas, né? É possível que a Secretaria de Gestão Pública
se desmembre
isso da Finanças, né? E algumas secretarias importantes também que ficando individualizadas funcionem melhor. Então, a gente ainda não tem, né, uma estrutura para apresentar para vocês, mas a partir de hoje será feita os primeiros ajustes para que isso aconteça, para a partir de 1º de janeiro de 2016, até por conta do orçamento, né, para a gente não precisar trabalhar o orçamento esse ano.
Secretária, falando em reformas, temos aí, batendo a nossa porta, a reforma tributária. É um assunto que deixa muita gente até apavorada quando toca nele, né? Mas a reforma tributária, ela efetivamente começará a ser implantada já no ano que vem, 2026. E vai mexer com vários tributos, né, que estão aí sendo lançados e recolhidos atualmente. Entre eles, o ISS, que é o tributo de competência municipal, o IPTU, também tem algumas alterações que serão implantadas, além do ICMS, que é um tributo de competência estadual. A Secretaria de Gestão Pública e Finanças de Palmeiras já está se preparando para absorver todas essas mudanças, né? E como isso vai começar a acontecer e como vai impactar no dia a dia do cidadão?
Então, Rogério, a gente já tem uma pauta com o setor de tributação para começar a tratar agora em fevereiro, né? Então, a gente já tem uma pauta, né, a ser tratada e não pode passar de fevereiro. Inclusive, na parte tributária, né, você falou de questões pontuais, o ITBI de holding familiar também é um assunto que estamos tratando para verificar, né, a melhor forma de implementar. E com o jurídico também, que nos tem dado uma assistência muito boa nesse sentido, né? Iremos sim tratar desse assunto com muita urgência.
A princípio, secretária, já tem uma avaliação se a reforma tributária trará benefícios ou trará prejuízos para o município?
Olha, para o contribuinte, né, é um pouquinho difícil de falar, mas a gente, assim, como município, a tendência é ser favorável.
Secretária, as administrações públicas, né, as últimas que passaram pela prefeitura, elas sempre contrataram serviços de gestão ou serviços de compliance, né? Sempre com alguns recursos, assim, bastante elevados. Você acredita que esses serviços são essenciais para que a administração pública aconteça, né, tenha um trabalho efetivo, ou, de certa forma, isso é uma terceirização da atividade do gestor que foi escolhido lá pelo povo, né? E se a Prefeitura de Palmeiras vai contratar algum tipo de... vai terceirizar algum tipo de gestão?
Disse, o que eu observei nesses primeiros dias de mandato é que o pessoal é muito capacitado. Então, tem muitos segmentos que realmente eu acho desnecessária essa assessoria, né? Então, iremos rever, né, esses contratos. Tem muitos contratos realmente, questão da parte contábil, ITR. Hoje é o referenciamento, eu acho muito bom, a tendência é manter, porque não apenas assessoria, mas envolve programas muito atualizados de todo o sistema do município, e esse eu acho importante manter. Alguns outros iremos rever e tentar não contratar, né, a não ser assim na medida da necessidade extrema, mas realmente aproveitar a capacidade e habilidade dos servidores.
Secretária, mais uma questão aqui que chega de ouvinte. E esse assunto nós já tratamos aqui com a secretária de Educação, Esporte e Lazer, a Dirlene Delfrate, que é o reajuste dos profissionais da educação pelo índice de reajuste do piso nacional do magistério. A ouvinte aqui faz um tratado a respeito e questiona: será mesmo dado reajuste aos vencimentos dos profissionais da educação da rede municipal pelo índice do piso nacional de 6,27%, ou mais uma vez nós, profissionais da educação, receberemos pelo índice da inflação, como foi em 2023, que acabou gerando uma situação de paralisação e até mesmo indicativo de greve da categoria?
Então, Rogério, esse é um dos grandes desafios financeiros do município. É o reembolso para o pagamento de aproximadamente 200 ações trabalhistas que tramitam aqui na vara de Fazenda Pública de Palmeira. Então, só para ter uma ideia, apenas duas das que estão em fase de cumprimento de sentença correspondem ao valor de R$400 mil. Então, essas ações são, em sua esmagadora maioria, provenientes da deliberada falta de pagamento de reajustes salariais e descumprimento das diretrizes do plano de cargos e salários dos servidores. Ou seja, encargos devidos pelo município que não foram pagos. E, né, agora essa conta vem com juros e correção monetária. E sim, é um direito do servidor que foi negligenciado, né? Então, ainda estamos realizando um levantamento dos valores devidos para termos uma noção mais exata das despesas que iremos enfrentar nos próximos anos, mas inicialmente foi apurado um saldo devedor de 10 milhões. Isso é só um contexto geral que eu estou, né, passando, mas a questão específica do piso do magistério é um assunto que eu já posso falar inicialmente, que o prefeito Altamir já sinalizou que irá cumprir.
Esses valores que a secretária citou são acumulados de 2023 para cá?
Quando... Não, anteriores também. Vem desde a efetivação lá do plano de cargos e salários, né, que foi em 2016. A partir daí já houve atrasos, né, e não pagamentos, né, que fez com que os servidores ingressassem com ações judiciais.
Secretária, nós sabemos que as certidões municipais são primordiais para a operação da máquina pública, né? Como você encontrou a prefeitura em relação às certidões? Tudo regular ou alguma pendência?
Dizi, tem uma questão da certidão estar negativa relacionada ao plano diretor. Porque o plano diretor, né, ele é válido para 10 anos, mas ele tem muitas etapas a serem cumpridas. A de fiscalização, que é 5 anos, né, o plano é de 2019, deveria ter sido feito agora em 2024, e daí não houve esse trabalho. E, por consequência, a certidão não está no verde. Então, agora, teremos que fazer aí uma força-tarefa para correr atrás desse prejuízo e encaminhar aí a fiscalização e as metas, né? As metas não cumpridas e as metas dos próximos 5 anos para poder fazer com que essa certidão fique liberada, até porque precisamos, né, para várias questões de recursos, trabalhar os recursos, né? Então, essa é uma questão essencial no momento.
Secretário, eu tenho uma última pergunta aqui. Nos últimos anos, Carla, os vereadores, né, usaram muito a tribuna para criticar a ex-secretária de Finanças, Patrícia Philipsen, por não executar emendas parlamentares, né? O ex-vereador Wagner Kaschmar, que por muitas vezes usou a tribuna, dizendo que verbas recebidas lá, por exemplo, para um campo society, não aconteceram. O ex-vereador Marcel também cobrou muitas vezes que as verbas que foram trazidas para o município para a reforma da Praça do Rossio 2 acontecessem, né? Como você encontrou o caixa da prefeitura em relação às emendas parlamentares, né? São muitos valores parados e se existem valores que foram perdidos, né? Foram negligenciados nesses 4 anos.
Então, Dizzy, esse é outro grande problema. No primeiro levantamento, né, nos primeiros dias de governo, foi identificada uma operação de crédito no valor de R$300 milhões, né, realizada nos últimos meses do ano. Essa operação de crédito é um financiamento a juros, né, que deverá ser quitada por essa e próximas administrações.
Coincidência... Empréstimo, né, para os nossos ouvintes.
Isso, não, empréstimos, exatamente. Então, falando em juros, esse financiamento também gera juros pela não utilização do recurso. E é urgente, até porque, para fins de informação, referente aos meses de novembro e dezembro de 2024, que obrigatoriamente tem que ser quitados agora, que estão inclusive em processo de pagamento, correspondem a uma despesa de R$ 54 mil, ou seja, R$ 27 mil por mês. Então, pela não utilização do recurso. Então, as equipes técnicas do município estão trabalhando para enviar, né, isso eu estou falando de um recurso apenas, né, a Paraná Fomento, que é a instituição financeira onde o financiamento foi realizado, a medição inicial de alguma obra, que pode ser uma placa de obra, né, para que não haja mais a incidência desses valores. O setor de convênios, que agora está sendo cuidado, digamos, pela Elisama, eles estão em fase assim, de levantamentos de emendas não cumpridas, que tem bastante, né, para a gente poder dar andamento a esses projetos, né, pelo menos iniciar, rever, né, tem muitos que precisam de correção, mas estamos correndo contra o tempo aí para não perder esses recursos.
Secretária, nós já ultrapassamos o nosso horário aqui de meio-dia, são agora meio-dia e 4 minutos em Palmeira, e como fizemos com todos os demais entrevistados nessa série, agora o nosso microfone fica à sua disposição para considerações finais e também para anúncios e informes que a secretária deseja dar à população.
Muito obrigada pelo convite. Agradeço também ao prefeito Neltamer Sanson por ter me escolhido para atuar numa pasta tão importante, né? Espero corresponder aí, vou dar o meu melhor para que tudo ocorra da melhor maneira para o município de Palmeira, né? E vamos trabalhar, né? Fazer a coisa correta e fazer a coisa acontecer.
Meio-dia, 5 minutos. Nós encerramos aqui a série de entrevistas com secretários municipais, ouvindo hoje a secretária de Gestão Pública e Finanças, Carla Beatriz Turmino. Ouvimos todos os secretários municipais de Palmeira e, na sequência, vamos programar uma entrevista com o prefeito Altamir Sanson pelo primeiro mês de gestão pública. Meio-dia, 5 minutos. Termina aqui a edição desta quarta-feira do Jornal da Cruzeiro, que foi ao ar pela sua rádio comunitária Cruzeiro do Sul FM. Muito obrigado pela sua audiência e voltaremos a nos encontrar amanhã. Tenham todos uma boa tarde e não esqueçam, continuem sintonizados em 98.3 FM, a frequência da sua boa companhia de todas as horas. Você pode ouvir a Cruzeiro do Sul também pelo player ou ainda em nosso site, fmcruzeiro.com.br.
Em 2024, seguimos inovando e fortalecendo ainda mais nossas conexões com você ouvinte. Cada mensagem transmitida, cada programa levado ao ar, é fruto de um trabalho conjunto que só é possível graças à sua audiência e à sua sintonia. Desejamos que o próximo ano seja repleto de realizações e novas oportunidades para crescermos ainda mais na mesma sintonia.
Contem conosco para seguir com informação e entretenimento diariamente. E obrigado por fazerem parte da nossa história. Que 2025 seja ainda mais brilhante, sempre em nossa companhia, aqui na Cruzeiro 98.3 FM.
Você está na Cruzeiro do Sul, FM 98.3, a rádio da cidade. Cruzeiro do Sul FM, estúdios na cidade de Palmeira, na rua Vicente Machado, 1905.
Meio-dia e 7 minutos. A partir deste horário, vai ao ar 5 Minutos com Jesus, um programa da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Apoio cultural, gráfica Fonte Fina e restaurante Dona Catarina. Hoje, na apresentação, Pastor Hildo.
Saudamos o estimado ouvinte, em nome do Deus triuno, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Convidamos a meditar sobre o tema de hoje, viver de acordo com a verdade. Nada me alegra mais do que ouvir que os meus filhos vivem de acordo com a verdade. Palavras da terceira epístola de João, versículo 4. Uma mentirinha só não faz mal a ninguém. Muitos compartilham desse pensamento. Não é preciso muito esforço para mentir. Ao contrário, precisamos nos esforçar justamente para falar a verdade. Parece que mentir compensa, pelo menos enquanto nada nos ameaça. Falar a verdade gratuitamente é cada vez mais raro, ocorrendo apenas quando traz algum tipo de vantagem pessoal. Contrariando essa mentalidade, o apóstolo João expressa em sua terceira carta a alegria ao constatar sobre um grupo de seguidores de Jesus. Nada me alegra mais do que ouvir que os meus filhos vivem de acordo com a verdade. Viver de acordo com a verdade é ao mesmo tempo um desafio, um privilégio e uma grande responsabilidade. Desafio porque precisamos nadar contra a correnteza e viver pela fé independentemente do que sentimos e vemos. Privilégio, porque é maravilhoso.